Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. jovempan.com.br.
Meio-dia em São Paulo, boa tarde Brasil, no ar o Jornal de Esportes pela Jovem Pan. Hoje é terça-feira, 24 de janeiro de 2017, estamos chegando com as principais informações do dia, o seu clube do coração, a seleção que joga amanhã, a Copa São Paulo. Com gato, sem gato, amanhã Corinthians e Batatais, transmissão na Pan, amanhã Brasil e Colômbia, também com transmissão na Jovem Pan. A partir de agora, as principais informações, de maneira rápida e direta para você. Paulista de Jundiaí é exclusivo da Copa São Paulo e Corinthians fará final contra o Batatais. São Paulo espera anunciar Jusilei durante a semana. Alejandro Guerra é liberado e vai a campo no treinamento do Palmeiras. Santos compra Bruno Henrique por 4 milhões de euros. Jogador é a contratação mais cara do mandato de Modesto Roma Júnior. Ontem a bola já rolou na primeira fase da Copa Libertadores da América. Tem muito mais a partir de agora com o Timaço Jovem Pan reunido e o Jornal de Esportes no ar para você. Doze horas mais 2 minutos em São Paulo. Vamos começar destacando o Corinthians. Está voltando da Flórida nos Estados Unidos com o time principal, enquanto a meninada, né, a base do Corinthians, os meninos do Sub-20, tem decisão amanhã à tarde no Pacaembu. O jogo era de manhã, tradicionalmente. Esse ano será à tarde. Amanhã, transmissão aqui na Jovem Pan, 4 horas da tarde. O Corinthians, informações com o repórter André Ranieri.
Olá, muito boa tarde a você, José Manuel de Barros. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes. O Corinthians vai chegando aos poucos em solo brasileiro, né? Depois da disputa da Florida Cup, torneio que tinha exclusividade da Jovem Pan e que o São Paulo se sagrou campeão em cima do próprio Corinthians ao derrotar o clube de Parque São Jorge nas penalidades. O Corinthians vai voltando. A expectativa é que nesta segunda todos os jogadores e toda a comissão técnica já estivessem no Brasil, mas à noite, né, na hora do embarque nos Estados Unidos com destino ao Brasil, alerta de tornado e por isso os voos foram atrasados. O que a comissão técnica do Corinthians fez foi se dividir em alguns grupos, né? Alguns jogadores já chegaram aqui no Brasil, inclusive o próprio técnico Fábio Carilli, e outros estão a caminho em outros voos, né? Enquanto isso, a diretoria ela segue atrás de reforços. O Drogba continua em pauta, obviamente. A novela já dura mais de 2 semanas. Corinthians espera solucioná-la o mais rápido possível. A questão é a seguinte: a proposta está nas mãos do jogador, que agora está tomando a sua decisão, né? Se de fato estará à disposição do Corinthians em 2017 ou se vai escolher outro destino. Surgiu nas últimas horas a informação de que estava tudo certo com um time da Austrália, entre Drogba e um time da Austrália. Mas o Drogba teria que esperar uma temporada para poder jogar, já que esse time de Melbourne, ele teria espaço só na temporada de 2018 e por isso a negociação não foi para frente, o que animou um pouco os torcedores e também as pessoas envolvidas nessa negociação com o atacante da Costa do Marfim. Jadson também deve decidir o seu futuro nesta terça-feira, nas próximas horas, pelo menos essa é a expectativa. Informação que chegou à Jovem Pan já há um longo tempo é a de que se o Jadson ficar no Brasil, o destino dele deve sim ser o Corinthians retornar depois de uma temporada atuando na China, né? Ele que conseguiu a rescisão dele junto ao Tianjin da China. E mais um jogador entrou na pauta do Corinthians nas últimas horas, Ganso. E a informação que chegou à Jovem Pan é que existe sim um interesse, né? O Corinthians ainda não está muito dedicado nesta negociação, mas existe um interesse, seria de empréstimo por uma temporada, né? Ganso, o último clube do Brasil dele foi o São Paulo, ele está na Espanha, no Sevilha, começou com um certo espaço e depois foi perdendo terreno na equipe do técnico Sampaoli e agora não está muito valorizado, né? Então o Corinthians se aproveitaria disso para tentar trazer o Ganso para a disputa do Campeonato Brasileiro e toda essa temporada de 2017. Mas, por enquanto, é apenas uma sondagem, um interesse, não tem nada de mais concreto, pelo menos essa é a informação que chega à Jovem Pan. O William Potker também é um jogador que deve reforçar o Corinthians nesta temporada, mas só depois do Campeonato Paulista, né? Ele vai disputar o Campeonato Paulista pela Ponte Preta e depois reforça o Corinthians, lembrando que Luca já foi para a Ponte Preta, empréstimo de uma temporada. O Iago, que disputou a Florida Cup, também tem boas possibilidades de ir por empréstimo de um ano para a equipe de Campinas. E, além disso, o Corinthians ia dar mais um dinheiro pelo William Potker, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Nesta quarta-feira tem final, grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians e Batatais, esse jogo no Pacaembu, às 4 horas da tarde, né? Geralmente às 10 da manhã, mas esse jogo vai ser às 4 horas da tarde. O Batatais acabou eliminado pelo Paulista de Jundiaí na fase semifinal da competição, mas todo aquele problema com o jogador gato, com o RG adulterado, aí o Paulista foi eliminado e o Batatais avançou a grande decisão. Corinthians entra como franco favorito, tem sobrado na competição, é disparadamente o melhor time da Copa São Paulo, mas futebol tem dessas coisas, né? Às vezes o favorito não consegue vencer os jogos, mas dificilmente isso vai acontecer com esse time do técnico Osmar Loss, que está bem ajeitadinho. Inclusive, o Osmar Loss vai assumir a comissão técnica do Corinthians, né? Vai fazer parte, aliás, da comissão técnica do Corinthians. Depois da disputa da Copinha, ele será auxiliar do técnico Fábio Carille. Com isso, Coelho, lateral direito, ex-jogador do Corinthians, é que vai assumir o sub-20 da equipe paulista, Zé.
Tá vendo só, André Ranieri, o Corinthians destacando o interesse corintiano por Paulo Henrique Ganso, que está na reserva lá no futebol espanhol, né? Nessa janela aí vão tentar negociá-lo, vendê-lo para alguém. Se não der, de repente podem emprestá-lo. E o Corinthians na parada para trazer de volta o Paulo Henrique Ganso. E o corintiano, hein? Será que ficou contente com essa notícia? Gostaria de ver mesmo o Ganso com a camisa do Corinthians? 12 horas mais 7 minutos em São Paulo.
Jornal de Esportes.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida puro malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida puro malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida puro malte rosa, vermelha, mulher. Todas puro malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Vamos falar do Alexandre Pato, outro brasileiro que está no futebol espanhol, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, os dias de Alexandre Pato na Espanha podem estar contados. O jogador do Villarreal poderia ser negociado após a chegada de reforços ao clube. E dois destinos já são apontados para o brasileiro, Turquia e China. O jornal espanhol Esporte publicou nesta terça-feira que Adrián López e Caicedo poderiam fazer Pato ficar em segundo plano e, por isso, o Villarreal usaria o brasileiro para ganhar algum dinheiro. Segundo a publicação, Galatasaray, da Turquia, é um dos interessados em Pato e a saída de Podolski do clube ajudaria ainda mais a chegada do brasileiro. Por outro lado, o futebol chinês também está interessado. O Sport informa que o jogador, inclusive, já recebeu propostas do país asiático. Alexandre Pato vem jogando no clube espanhol, mas ainda não se firmou como dono absoluto de uma vaga na equipe e, por isso, é ameaçado pelos reforços do Villarreal. O brasileiro tem contrato com o time até junho de 2020. Falamos de futebol espanhol aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jornal de Esportes.
Doze horas mais 9 minutos, vamos destacar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã, decisão às 4 da tarde, seria Corinthians e Paulista, mas ficou agora com Corinthians e Batatais. Assunto para Felipe Altarujo.
O Tribunal de Justiça Desportivo, TJD, de São Paulo, confirmou a exclusão do paulista de Jundiaí da Copa São Paulo Júnior de 2017 pela escalação irregular do zagueiro Brendon Matheus, que usou documentos adulterados para disputar a competição. Foi apurado que o Brendon, na verdade, seria um jovem que está preso no Rio de Janeiro, acusado de roubo e tráfico de drogas. O presidente do TJD, o Antônio Olim, concedeu uma entrevista coletiva e explicou o caso e como foram feitas as investigações.
Primeiro que a identidade dele, toda a nossa identidade tem, quando você faz a certidão de nascimento, lá é escrito as folhas e os livros a qual você foi registrado. E ele está no livro número 80. Avisado no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro diz que não chegou sem esse livro 80 ainda. Eles estão bem atrás disso, quer dizer, ali já tem uma fraude. Segundo, a identidade dele foi feita para participar desse campeonato, desde que era do Ceará. Hoje, conversando com o delegado IRGD, eu pedi para que ele levantasse no Ceará os documentos desse prêmio, que mandasse para que a gente colocasse juntamente com a identidade que ele apresentou nos jogos, para poder ver a digital. E pedimos para a penitenciária do Rio de Janeiro, onde está preso o tal de Brendon, tem um preso lá, que também foi jogador de futebol, para ver se bate as digitais. E que o paulista de Jundiaí apresentasse hoje aqui, até as 14 horas, o jogador de futebol que lá jogou, que segundo até a presidência, ele só jogou porque o titular estava com cachumba. E não foi apresentado, foi apresentado um BO que ele desapareceu. Então a prova maior, que ninguém vai fazer cometer injustiça, já mostra pela documentação do livro. Aguardando as respostas do RGD, acredito que até umas 4 horas da tarde nós já teremos as respostas e realmente tentar descobrir quem que é esse Brendon, que até agora ninguém sabe quem é.
O delegado Olim confirmou ainda que o Paulista está eliminado e que o Batatais vai jogar a final amanhã contra o Corinthians.
Então o regulamento é muito claro, muito claro. Na verdade, eu acho que até, tenho quase certeza, Jundiaí, nós vamos dar prosseguimento às investigações, se não tem nenhum dirigente envolvido. Que até então, só esse atleta criminoso, para dizer a verdade, os atletas são aqueles que estão lá, iriam jogar e vão perder muito com isso. A gente, o artigo 25 aqui, deixa bem claro, só rapidamente vou dar uma lida para os senhores, que em caso seja comprovado, tanto durante quanto após a realização da competição, que algum atleta inscrito tenha participado com documentação adulterada ou informação falsa, o clube do atleta infrator será eliminado da competição em curso e poderá ser excluído das suas 5 próximas edições. O clube não será excluído, eu não acho certo, porque a gente não tem prova nenhuma contra o clube. Então, quarta-feira será Corinthians e Batatais.
Ontem, André Toffetti, presidente do Batatais, adversário do Paulista na semifinal, concedeu uma entrevista exclusiva ao Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan e contou como recebeu as informações sobre a possível adulteração e como formalizou a queixa na Federação Paulista.
Eu recebi várias denúncias via e-mail de atletas que jogaram com o Brendon em São Gonçalo, que ele já estava estourado, que ele não era o que estava no RG, e algumas denúncias comprovando até com áudio. Eu peguei, imprimi todas essas provas, encaminhei um ofício à Federação Paulista, ao presidente Reinaldo. Eu fiz 2 dias antes da partida de domingo essa denúncia. A Federação Paulista comunicou também o Paulista de Jundiaí sobre esse atleta e o Paulista preferiu acreditar na palavra do atleta e manteve ele na partida de domingo.
André Toffetti ainda disse que o Batatais foi lesado pelo Paulista e que pretende mover ação contra o clube de Jundiaí.
Com certeza. Eu também, nesse processo, assim que sair a decisão do TJD, eu vou entrar com danos morais e perda contra o Paulista de Jundiaí.
Corinthians e Batatais decidem a Copa São Paulo de Futebol Júnior amanhã, às 4 da tarde, no estádio Paulo Machado de Carvalho. O Pacaembu.
Muito obrigado pelas informações, Felipe Altarujo. Amanhã, 4 da tarde, transmissão aqui na Jovem Pan de Corinthians e Batatais, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 12:14. Vamos falar do Santos agora. Santos se reforçando para as competições desse ano, dentre elas a Libertadores da América. Com o Santos, Rafael Tebas.
Boa tarde, Zé Manuel. Boa tarde, ouvinte da Pan. É isso mesmo, Zé. O Santos reforçando, finalmente fechou com o atacante Bruno Henrique do Wolfsburg da Alemanha. 26 anos e o Santos vai pagar 4 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais em 4 parcelas. É a contratação mais cara da gestão do presidente Modesto Roma Júnior. O contrato é de 4 temporadas. É bom jogador, é bom reforço, foi bem no Goiás. O atacante Bruno Henrique, que estava no Wolfsburg League da Alemanha. Além do Bruno, o Santos também contratou o zagueiro Kleber, que estava no Hamburgo da Alemanha, o lateral direito Matheus Ribeiro, que estava no Atlético Goianiense, o volante Leandro Donizete, que estava no Atlético Mineiro, e o atacante Vladimir Hernandes, colombiano, além do centroavante Kaique, que chegou por empréstimo de uma temporada. Nesse próximo sábado, Zé, o Santos enfrenta o Kenitra do Marrocos, dia 28, 18 horas e 30 minutos, no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. E o garoto Léo Cittadini falou exatamente desse teste, o primeiro do ano.
É, vai ser um jogo treino muito bom pra gente, porque vai ser o primeiro jogo, então, da temporada. Então vai ser muito bom, a gente vem fazendo uns trabalhos físicos e técnicos aí, então vai ser nosso primeiro teste. Eu acho que vai dar pra ver, porque a gente já vem treinando até agora, nesse primeiro treino. Claro que é muito cedo ainda para mostrar alguma coisa, mas eu acho que vai ser muito bom e muito importante pra gente.
E o meia Vitor Bueno comentou a contratação do atacante Bruno Henrique. Vai brigar por posição justamente com o novo reforço do Santos. Ele bateu o pé. Serei titular, disse Vitor Bueno.
Está chegando mais um jogador de qualidade. Bruno é um jogador de qualidade. Fez um excelente trabalho no Goiás, quando saiu para fora. Até por conhecer o Dorival. É um jogador que chega para somar. Vai compor a nossa equipe. E tenho certeza que vai ajudar bastante.
Zé, você falou de Libertadores, o Santos está no Grupo 2, junto com o Santa Fé da Colômbia, com o Sporting Cristal do Peru e com um adversário que ainda não está definido. Um grupo vai relativamente tranquilo para essa Libertadores da América, se bem que Libertadores nunca é tranquilo. No Paulistão, o Santos está no Grupo D, junto com o Audax, com o Mirassol e também com a Ponte Preta. A estreia é diante do Linense, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, às 21 horas, na Vila Belmiro. Na segunda rodada, o Santos vai enfrentar o Red Bull Brasil. É sábado, dia 11 de fevereiro, Moisés Lucarelli, às 5 horas da tarde. Departamento médico. O zagueiro David Braz teve um estiramento na panturrilha, está fora dos trabalhos por 2 semanas. E o centroavante Ricardo Oliveira só volta nessa próxima quarta-feira. Está com cachumba, Zé Manuel.
As informações do Rafael Tebas, trazendo os destaques do Santos. Todos os assuntos aí, todas as notícias serão debatidas daqui a pouco no Esporte em Discussão, aqui pela Jovem Pan. 12 horas e 17 minutos em São Paulo. Vamos falar do tênis agora com você, Fernando Sampaio.
Olá, um grande abraço para você, um abraço para o ouvinte desse Jornal de Esportes da Rádio Jovem Pan. Duas semifinais definidas no Aberto da Austrália e a Suíça e os Estados Unidos garantiram já um finalista do torneio. Isso porque no feminino nós vamos ter aí o confronto entre duas norte-americanas, Venus Williams enfrentando a Coco Vandeweghe. E no masculino, duelo entre suíços na primeira semifinal já definida, Wawrinka enfrenta Federer. A Venus passou pela Pavlyuchenkova por 2-0, Venus Williams chegando mais uma vez aí no Aberto da Austrália, e a Coco Vandeweghe acabou surpreendendo a Muguruza, campeã de Roland Garros, ganhou fácil a Coco, 6-4, 6-0. No masculino, o Wawrinka passou pelo Tsonga, o campeão de 2014, precisou de 2 horas e 15 minutos para bater o francês 7-6, 6-4, 6-3, e o Federer espantou a zebra. O Misha Zverev, que havia derrotado o Murray, acabou sendo eliminado, até com uma certa facilidade pelo Federer, que está jogando muito tênis. 6-1, 7-5, 6-2. O Federer, que chega pela 13ª vez na semifinal no Aberto da Austrália, busca o 5º título em Melbourne e seria aí o 18º Grand Slam na carreira desse tenista, já de 35 anos de idade. Uma curiosidade também, ele é o segundo mais velho, né, ou mais veterano aqui. Duro chamar um cara de 35 anos de velho, né? Mas o Federer, com 35 anos e 174 dias, ele fica atrás só do Arthur Ashe, que chegou na semifinal da Austrália com 35 anos e 177, 3 dias mais velho. E o mais velho a chegar numa semifinal de Grand Slam continua sendo o Jimmy Connors, que chegou em 1991, na semifinal do Aberto dos Estados Unidos, aos 39 anos de idade. Melhor do tênis, você acompanha na Pan, com apoio da Drogasil.
Desde dia 19, Fernando Sampaio falou do tênis. Agora vamos falar do tricolor do Morumbi, vamos falar do campeão da Florida Cup, Zeca Cardoso.
Boa tarde também ao ouvinte aqui deste Jornal de Esportes. O São Paulo enfim, está de volta ao Brasil. Já está em solo nacional, em território nacional, e hoje ganhou uma folga. O time voltou lá da Flórida, venceu a Florida Cup com um título na bagagem. E o técnico Rogério Ceni já levantou a sua primeira taça. E ele fala de uma coincidência. Quando começou a sua carreira como goleiro no time profissional de São Paulo, também venceu um torneio internacional fora do Brasil.
Uma coincidência bacana, em 1993, quando eu estreei pelo São Paulo como atleta profissional, nós somos campeões de um torneio em Santiago de Compostela, na Espanha, né? Um torneio exatamente nesse formato, com dois jogos. Inclusive o River Plate estava nesse torneio, que foi o nosso adversário na decisão. E eu peguei pênalti nos dois jogos, exatamente como foi o que aconteceu hoje.
Rogério Ceni está à frente do São Paulo, pouco mais de 15 dias de treinamentos. Os jogadores se entregando bastante, começando a compreender a sua filosofia, e para ele, isso é o que deixa mais feliz no momento.
O título, ele, na verdade, valoriza, né, esses... Nós tivemos 15 sessões de treinamentos apenas, e eu acho que o mais legal foi a mentalidade que esse time entrou dentro do campo. Me sinto feliz, realizado, e eu tenho certeza que é merecido, especialmente para esse grupo, para esses meninos. Os jovens, velhos, meninos, e os que chegaram agora saem felizes daqui, saem contentes por um título na carreira. Eu falei para eles: poxa, a gente batalha tanto tempo para conseguir um título, né? Fico 25, 26 anos aqui para ganhar menos que a média de um título por ano, e eles em 14, 15 dias têm a felicidade de sair daqui com um troféu na mão.
E o título foi bacana, foi em cima de um arquirrival do São Paulo, em cima do Corinthians, também com um gosto especial por ter sido nos pênaltis, e também o time que o Rogério fez o 100º gol. E o Rogério Ceni destaca isso: o título é importante também para o torcedor, motivar o torcedor nesse começo de temporada.
Eu acho que é bacana o resultado final, a vitória, mesmo que seja nas penalidades, para dar confiança para o elenco como um todo, né? Para o torcedor são paulino acreditar, ir ao estádio, ir ao Morumbi, nos jogos que tem pelo Campeonato Paulista. Ver que, embora a gente sentiu dificuldades nos dois segundos tempos, né? Um de cada jogo teve dificuldades, mas fizemos ótimos primeiros tempos. Eu acho que a gente mostra que em 15 dias conseguiu fazer coisas boas, mas a gente tem que manter. Eu sempre falo para eles: o que é importante para vocês? Formar um time não é importante, ter ideias boas é bacana, é legal, executar quando as coisas, as novidades acontecem, mas o mais interessante é você tentar ver por quanto tempo você consegue perdurar.
Mas algo importante também foi visto lá na Flórida, né? Observando os jogadores, principalmente os goleiros, e quem se destacou foi o Sidão. Pegou dois pênaltis contra o River Plate, pegou mais dois pênaltis contra o Corinthians. Denis jogou os primeiros 45 minutos, Sidão os 45 minutos finais, e aí, ó, claro, teve a oportunidade de pegar os pênaltis. Mas Rogério está tranquilo quanto a decidir quem serão os goleiros do São Paulo.
Com relação ao Denis e o Sidão, e tem o Renan também, que eu considero os três no mesmo nível de goleiro. Eu achava necessário até a vinda do Sidão para estimular essa competição entre eles, e a gente vai ver com o passar do tempo, sem pressa, com calma, e aí cada um, lógico, vai ter que saber conviver com essa situação, e quem sabe a gente possa até rodar, né? A cada 3, 4, 5 jogos a gente possa trocar, botar um goleiro para jogar uma partida, para não ficar muito tempo sem jogar. Vamos ver com calma, não temos pressa para resolver.
O time já está de volta ao Brasil, folga nesta terça-feira, volta a trabalhar no CCT da Barra Funda nesta quarta, dia 25, feriado da cidade de São Paulo. No domingo, o time fará um jogo treino, provavelmente lá em Cotia, contra o Columbus Crew, time da Major League Soccer, time dos Estados Unidos, que faz a sua pré-temporada em Cotia. Contratações: Jusilei está bem próximo, deve acertar a sua liberação do Shandong Luneng ainda esta semana e acertar contrato de empréstimo de um ano com o São Paulo.
Ok, Zeca Cardoso trazendo as informações do São Paulo Futebol Clube. Meio-dia e 24 agora. Jornal de Esportes.
Só aqui. na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Roupeiro Arapongas com 9 gavetas, 3 portas flex, deslizantes e espelho. Na Loja 100, apenas 890 à vista ou em 10 de 89 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu Roupeiro Arapongas com 9 gavetas, 3 portas flex, deslizantes e espelho por apenas 10 de 89 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
São 12 horas mais 25 minutos, começou a Libertadores da América na sua primeira fase. Informações com Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, nesta última segunda-feira tivemos os 3 jogos da primeira fase da Libertadores da América. O Universitário Sucre venceu por 3-2 o Montevideo Wanderers. O Deportivo Municipal perdeu por 1-0 para o Independente Del Valle. O Deportivo Capiatá venceu por 1-0 o Deportivo Tátira. Os jogos de volta acontecerão no dia 27 de janeiro, na próxima sexta-feira, pela Libertadores da América. Falamos de Libertadores aqui na Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
É o dia 26 agora, vamos falar do Verdão. Destaques do Palmeiras, sempre com ele, Fred Júnior.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, neste Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, treinou agora há pouco na Academia de Futebol, o time do Palmeiras se preparando para a estreia no Paulistão dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, esse jogo na Arena Palmeirense. Antes disso, Palmeiras nessa semana tem um jogo treino contra o Atibaia, o adversário foi confirmado quinta-feira na Academia de Futebol, provavelmente na parte da tarde, então esse jogo treino contra o Atibaia. O Palmeiras que tem então um amistoso no domingo, 5 da tarde, Arena Palmeirense, total cobertura da Jovem Pan para Palmeiras e Ponte Preta. Mais um amistoso segundo do técnico Eduardo Batista, teve um empate no sábado com a Chapecoense em 2-2. Hoje no treinamento pela manhã, foi um treinamento tático, técnico, com uma espécie de um coletivo, mas com apenas um goleiro, o Fernando Praça sendo utilizado a maior parte do tempo, mas o Jailson participou. O Eduardo Batista deixou um clima de dúvida para falar quem vai ser o goleiro, Fernando Praça ou o Jailson, a tendência que seja o Fernando Praça mesmo, apesar que contra a Chapecoense Fernando Praza mostrou aquela segurança que ele sempre mostrou, lembrando que está voltando depois de um longo tempo, se recuperando de uma cirurgia no cotovelo. Os titulares teve Jean, Edu Dracena, novidade no lugar do Antônio Carlos, Thiago Martins, Zé Roberto, outra novidade no lugar do Egídio, Felipe Melo, Roger Guedes, Tietê, Rafael Veiga continua no time, Vitinho no lugar do Dudu e o Barrios no lugar do Alexandro. E ainda o William Bigode participou do treinamento. Aliás, o William Bigode seria apresentado hoje, mas o Alexandre Matos está na Inglaterra, está na Europa e por isso não foi apresentado o William Bigode, será apresentado durante a semana. O Alexandre Matos foi até Manchester conversar com o pessoal do Manchester City a respeito de Gabriel Jesus. O Palmeiras ainda conseguiu que o time inglês pagasse aí, vai ter que pagar pro Anhanguera, time onde começou o Gabriel Jesus, 3 milhões de reais. O Palmeiras não vai ter que pôr do seu dinheiro, e sim mais dinheiro que vai ter que pagar o time inglês nessa negociação envolvendo Gabriel Jesus e o Manchester City. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir o Vitinho, né? O jogador do Palmeiras falando das mudanças. Rapidamente tudo está mudando para ele, né? O Vitinho veio da base, 18 anos de idade, já esteve no profissional com o técnico Cuca. Ele fala dessas mudanças que estão acontecendo de forma rápida na sua carreira.
Tá mudando aos poucos, né? Acho que é importante tá se adaptando, tá se acostumando com isso, né? Que não é uma coisa que a gente tá acostumado, mas aos poucos eu vou me acostumando e vamos voltando aos poucos.
Vitinho fala do gol, né? Quantas vezes ele já assistiu, acompanhou o gol que ele fez, um belo gol contra a Chapecoense, que ele marcou o Vitinho acabou fazendo o gol de empate contra a Chapecoense na Arena Condá.
Vi bastante vezes quando eu cheguei no vestiário, eu tomei meu banho e quando eu peguei o celular já tinha várias mensagens já no meu celular do vídeo. Acho que meus amigos ficaram muito felizes, acabaram me mandando. Acho que foi uma emoção não só grande para mim, como para minha família também.
O Vitinho acredita que ele surge, como surgiu o Gabriel Jesus da base, para ter uma vaga no time titular mesmo, com reforços. O que o Vitinho acha a respeito?
Acho que eu vejo de uma forma diferente, né? Todos os jogadores que estão vindo da base, eu acho que tem oportunidade de estar jogando. Acho que as oportunidades de uma hora vão surgir. Eu acho que você tem que estar preparado, tem que estar treinando forte. Como surge para Jesus, pode surgir para qualquer outro que vem da base também. Eu acho que a gente tem um sonho de virar jogador profissional. E um dia pode estar chegando essa oportunidade. Você tem que estar preparado.
Elenco forte, é isso mesmo? Ele comenta, foi perguntado a ele para ele comentar se ele vê realmente um elenco muito forte, os reforços chegando. Vamos ouvir o Vitinho aqui no Jornal dos Esportes.
Vejo que o elenco está muito forte. Acho que no ano passado o elenco já era muito qualificado, de grandes jogadores. Acho que saiu belos jogadores também da equipe. E a gente tá trabalhando forte, né? Acho que chegou jogadores novos, jogadores de muita qualidade também, com nomes de grandes ídolos, né? Acho que vejo como uma disputa sadia, que a gente tá procurando seu espaço e cada um vai saber o decorrer do campeonato.
O técnico Eduardo Batista revelou que já tinha visto o Vitinho ano passado, quando ele jogou pelo Sub-20 do Palmeiras contra a Ponte Preta em Campinas. E ele foi decisivo na vitória do Palmeiras, mesmo o Palmeiras com um jogador a menos. O Vitinho comenta a respeito desse jogo que marcou o Eduardo Batista, tanto que ele está aproveitando bem o jogador que vem da base palmeirense.
Foi um jogo da Copa do Brasil do ano passado. Eu pude estar descendo para jogar. Não vinha jogando aqui no profissional. Aí eu fui escalado pra jogar na base, acabei descendo. Foi um jogo contra a Ponte Preta. Ele não sabia que ele tava no estádio, não conhecia ele ainda, mas... as oportunidades surgem, né, eu acho. A gente tá disposto a jogar grandes partidas, não só aqui, mas como na base também. E quando a gente tá dentro de campo, a gente tem que dar nosso melhor sempre, porque a gente não sabe o que vai estar acontecendo mais pra frente. Pude estar fazendo uma bela partida esse dia. Marquei um gol, acho que deu uma assistência também. E a gente pôde estar saindo vitorioso da partida. E hoje estou trabalhando ao lado dele, né? Acho que é um sonho para mim, é um grande técnico. E vou estar ocupando meu espaço agora para estar mostrando meu futebol ainda mais para ele.
E para fechar, Vitinho fala do conselho que ele recebeu do Felipe Melo. Os conselhos de Felipe Melo. Vamos ouvir então Vitinho na Jovem Pan.
Conselhos ele me dá dentro de campo. Quando ele chegou, ele chegou, falou comigo para mim estar soltando a bola mais rápido na zona de conforto. Acho que ele falou que tem espaço dentro de campo que a gente tem que soltar a bola mais rápido. Eu pude estar colocando isso na minha cabeça, pude estar colocando em prática. Acho que vou procurar aprender muito com esses jogadores. Espero que eles possam estar me ajudando também. Muito. E eu posso estar me adaptando o mais rápido possível.
Este é Vitinho, jogador do Palmeiras aqui na Jovem Pan. O time volta a treinar na Academia de Futebol nesta quarta-feira. O time do Palmeiras que então tem o jogo treino contra o Atibaia quinta-feira e amistoso contra a Ponte Preta no próximo sábado na Arena Palmeirense. Em relação a reforços, por enquanto Palmeiras faz despista, diz que não está procurando mais nenhum centroavante para o lugar de Gabriel Jesus. Por enquanto vai de Alexandro e Lucas Baios. A gente percebe o Vitinho vai crescendo, na opinião do técnico Eduardo Batista, com grande chance de ser inscrito no Paulistão na lista de 28 jogadores. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal Esportes da Jovem Pan.
12 horas 33 minutos, final do Jornal de Esportes. Na sequência, o Esporte em Discussão. Comandante novo aqui. Então, atenção, ele promete mão de ferro para comandar aqui o Esporte em Discussão. Nilson César vem aí comandando o timaço da Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.